Edivaldo de Oliveira, Edivaldo do Jornal, é bom recebê-lo aqui, muito bom dia.
Bom dia, Aparecido, bom dia, Renato Borges, que divide a mesa com a gente, e principalmente a você que está do outro lado, bom dia, ainda mais hoje, né, Aparecido? Hoje me veio à memória da inauguração dessa emissora, outubro de 2000...
De 82, né?
De 1982, 41 anos. Que essa emissora vai completar agora no próximo mês de outubro. E eu tenho orgulho sempre, Aparecido, de dizer que eu fiz parte um pouquinho da história dessa emissora. Uma emissora que é pioneira, tradicional, persistente e de muito sucesso aqui na nossa cidade e toda a região. Então é um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês.
Prazer é todo nosso. Renato Borges é também da casa, né? Ele sempre colabora conosco quando a gente precisa e é muito bom recebê-lo aqui também, viu? Jornalista Renato Borges, bom dia.
Bom dia, Aparecido. Bom dia, Edivaldo. Bom dia a todos que nos ouvem nessa manhã. É verdade, eu estava aqui lembrando, né? E as pessoas me cobram aqui sempre. Ah, e aquele programa, você não vai fazer o programa lá aos sábados? Eu gostaria muito, mas infelizmente, né, ou felizmente, a gente tem muitas obrigações e muitas tarefas e não nos permite ter aqui um horário, mas eu recebo essa cobrança o tempo todo. Né? Tem umas, o rádio ainda tem isso, né? Tem pessoas que gostam de ouvir o Aparecido e eles vão ouvir o Aparecido 20, 30, 40 anos. Né? E tem pessoas que gostam de ouvir outro colega também e isso é muito legal também.
Sem dúvida. Edivaldo, eu quero a opinião de vocês dois sobre essa polêmica toda aí, primeiro a respeito aí da lei das fake news. Tem deputado que apoia, tem deputado que diz que não, que isso aí vai amordaçar a população. Fale aí, Edivaldo.
Aparecido, acho que já passou da hora de nós termos a consciência que a internet não é uma terra sem lei. A internet não pode ser usada de qualquer forma, igual muita gente vem usando aí através das redes sociais. Esse projeto ele já era para ter sido aprovado há muito tempo. Agora, infelizmente, o governo atual fez uma mistureba nesse projeto aí, sem discutir com os meios interessados, com as entidades organizadas, para fazer a quatro mãos um projeto que viesse realmente atender a nossa necessidade. Porque, queira ou não, eu acho que ninguém nesse Brasil é a favor de fake news. Ninguém, né? E o foco principal desse projeto é acabar de vez com essas fake news. Porém, há umas mexidas, né, dentre essa mistureba que eu citei. Alguns artigos desse projeto, um em especial, que seria a criação de um conselho para fiscalizar o cumprimento da lei criada através dele, seria um conselho formado por pessoas do governo. Então, aí perde a credibilidade. Esse conselho, claro que tem que haver, tem que existir, só que ele tem que ser formado por pessoas isentas, neutras da questão, para fazer valer o que estabelece a lei. Né? Então, eu vejo que o resultado não podia ser outro. Retirar o projeto de pauta, por quê? Porque o governo viu que iria ser derrotado na votação. Então, quer dizer, recuou. Agora, eu acredito que até julho ou depois do recesso do meio de ano, esse projeto pode voltar à pauta. E tomara que, quando voltar, ele seja modificado e que o governo ouça as partes interessadas para fazer um projeto que venha realmente atender o propósito que é o interesse de todos. Acabar com essas fake news, esses discursos de ódio que existem hoje nas redes sociais. Nós temos que acabar com isso. Isso não nos leva a nada.
E você, Renato Borges, o que pensa a respeito?
Bom, para começar, eu acho que o governo federal falhou na articulação política, né? Porque o Congresso não é assim. E o Padilha, que é uma pessoa com muita competência, já foi testado, já foi ministro, ao meu ver, para começar, ele falhou na articulação política junto ao Congresso. Agora, fake news, fofoca, mentira, ninguém quer isso em lugar nenhum. nem do seu vizinho, ainda mais numa rede social que pega uma proporção maior, né? Então, precisa sim regulamentar. E concordo, talvez a maneira correta seria criar uma agência reguladora e não, como existe a agência reguladora, como existe o CONAR no caso da imprensa, né, o SENAR no caso da imprensa, no caso da publicidade, na verdade, né, e órgão regulador, talvez, né, uma regulação a partir de dentro do governo, aí fica muito amordaçado realmente, né?
Agora, Edivaldo, os deputados dão mau exemplo, cara. Quem usa as redes sociais é só para atacar. E aí a questão da imunidade parlamentar complica mais ainda. Eles se sentem os reis nesta terra aí da internet e aí acaba influenciando pessoas que não têm a imunidade parlamentar, né? Pessoas querendo copiar os deputados.
Exatamente isso, Aparecido. A gente vê seguidores, né, desses deputados entrando na onda. E, além de corroborar, também avalizam os comentários negativos e acabam engrossando o caldo. E as ofensas, elas se multiplicam, e queira ou não, não tem como discutir. Ofensas vindas das redes sociais, elas agridem tanto quanto uma ofensa física. E há ofensas nas redes sociais que são irreparáveis. Irreparáveis. Eu cito por aqui mesmo, como exemplo, né? Várias pessoas que foram barbaramente ofendidas, tiveram a sua honra, a sua moral, lameada por pessoas irresponsáveis. Mas ainda bem que São Luís de Montes Belos, hoje nós temos aí um delegado, doutor Luiz Fernando, que não existe anonimato por trás de uma parede chamada rede social que ele não desvende, que ele não descubra, né? E, por outro lado, temos que ressaltar também o nosso Poder Judiciário, que dá a resposta final a esse tipo de situação. Pessoas respondendo aí a quase 20 processos por calúnia e difamação, e a Polícia Civil e o Poder Judiciário dando a resposta à altura. Agora, com essa lei sendo aprovada, eu acredito que o trabalho tanto da Polícia quanto do Ministério Público e Judiciário vai melhorar, e muito.
Pois é, Renato, o Edivaldo tocou num assunto interessante. Às vezes, por exemplo, uma pessoa é processada, vamos supor, né? Ela denigra a imagem de alguém, depois ela é processada. Só que, Renato Borges, naquele momento em que ela denigriu, já causou prejuízo, né?
Exatamente. Bom, só para não perder o costume de mandar abraço...
Mande um abraço.
Aqui para o Tiago Rodrigues, né, que é o comandante da guarda aí, da... está aqui acompanhando pelo vídeo, e a minha família, a minha esposa, né, a Débora, e os meus filhos também lá estão ouvindo também a programação.
Maravilha.
Bom, primeiro de tudo, a gente precisa entender que as redes sociais, ela não é terra sem lei, que tudo que você faz, você deixa um rastro. Para isso tem o IP, tem o ID, tudo você deixa um rastro. Por mais que você pense que apagou, isso está guardado em algum lugar. E eu, particularmente, acho uma covardia imensa usar as redes sociais para atacar a honra das pessoas. E a gente entende que, quando a pessoa ataca alguém, na verdade, ela gostaria de fazer esse ataque fora das redes sociais. Só que, como ela não pode fazer isso frente a frente ou gritar no meio da rua, ela usa esse mecanismo das redes sociais, né? E várias redes sociais, WhatsApp, você vê, né, no Instagram, no Facebook, todos esses ataques. Mas isso é o reflexo dessa pessoa no dia a dia dela. Ela gostaria de fazer isso, mas usa esse mecanismo das redes sociais. Mas é importante lembrar, inclusive, deixando uma dica até tecnológica, às vezes você pensa que, trocando o número de WhatsApp, tudo aquilo que você falou naquele número antigo, ele vai ser perdido, e ele não vai. Aquilo não vai ser perdido. Tá? Tem como resgatar, tem como buscar todo esse histórico seu do passado. Então, é importante demais que as pessoas se conscientizem que as redes sociais não é terra de ninguém ou terra de lugar que você jamais será alcançado. O Edivaldo citou aqui o doutor Luiz Fernando, um delegado jovem de Minas Gerais, que é o nosso delegado municipal, uma pessoa, além de tudo, um profissional sensacional e muito bacana. No estado de Goiás existe aqui a delegacia especializadas em combate ao crime cibernéticos. Então não é, ah, eu vou falar, eu vou xingar, eu vou denegrir a imagem das pessoas e vai ficar por aí. Não é assim que funciona. Talvez você queira fazer isso, mas é melhor pensar antes.
Agora eu vejo, só para complementar, Aparecido, eu acho Sim. que a partir do momento que aquelas pessoas que comentam aquele comentário ofensivo, aquela fake news postada, a partir do momento que essas pessoas também forem punidas como cúmplices, pode ter certeza que vai melhorar muito. Hoje a gente vê somente os autores das mensagens sendo punidos perante a lei. Agora, se houver essa punição também para quem comenta, eu acho que vai melhorar muito.
É, realmente. Né? Quem replica tem que ser punido também, né?
Mas aí a gente tem que ficar atento à questão do replicar e do comentar, né? Porque aí o comentar, não estou defendendo, mas eu imagino que vai cair na questão da liberdade de expressão, vai, talvez vai dar um embate jurídico grande aí que eu nem sei explicar. Estou aqui só conjecturando, só imaginando, né?
Certo. O Antônio Baroni está nos ouvindo e manda áudio aqui para a gente.
Amigo Aparecido Eterno, meu amigo Renato Borges, meu amigo Edivaldo Oliveira, estou passando por aí para deixar aquele abraço para vocês. Me admiro muito vocês como jornalista, como os grandes radialistas, são os boloastes do rádio da região nossa aí. Um abraço, sucesso sempre na jornada. Só dada a voz de vocês aí no rádio. Um abraço.
Valeu, Baroni.
Esse cidadão maravilhoso, né, rapaz? Assim, tá sempre acompanhando a gente se vê pouco, mas tá sempre vendo aí. Baroni, um abraço, que Deus te abençoe grandemente.
O Baroni, Aparecido, para quem não sabe, o Baroni é uma peça ímpar na política de São Luís. Ele já participou de cada passagem da nossa política, que é impossível escrever a história de São Luís sem reservar um bom espaço para o Baroni. O Baroni tem cada passagem aí que... Algumas são hilárias e outras muito sérias, onde ele ajudou a resolver problemas sérios na época, como político, como vereador, como liderança, como amigo. Então, eu quero aqui, mais uma vez, dentre inúmeras outras, parabenizar o Baroni pela conduta dele e dizer que São Luís deve muito a ele.
O advogado Adair José quer dar também a sua opinião sobre o assunto que a gente comenta aqui neste final de manhã.
Bom dia, Aparecido Eterno. Bom dia a toda a audiência. As redes sociais, sim, são uma ferramenta poderosa para conectar pessoas e compartilhar informações. Mas seu mau uso pode, sim, ter consequências negativas para os indivíduos e para a sociedade como um todo. Alguns exemplos de mau uso das redes sociais incluem, por exemplo, o chamado ciberbullying, que é quando as redes sociais podem ser usadas para difamar, humilhar ou intimidar outras pessoas e gera para a pessoa que sofreu o dano psicológico, emocional, inclusive direito de resposta, direito de indenização por dano moral. Acontece que o anonimato oferecido pelas redes sociais pode encorajar indivíduos a fazer comentários ofensivos sem pensar nas consequências. Uma outra coisa que acontece muito na internet, pelo uso das redes sociais, é a disseminação de notícia falsa. Então, divulga uma notícia que não é verdadeira. As redes sociais, elas podem sim ser, inclusive, uma fonte, o ouvinte tem que saber disso, uma fonte de desinformação, já que qualquer pessoa pode compartilhar informação sem verificar primeiro se é verdade ou não, e muitas vezes não é verdade. Então isso propaga rumores e informações falsas, prejudicando a reputação de pessoas e até de empresa, causando danos morais, inclusive chegando em algumas situações a causar até brigas e situações de enfrentamento físico por causa das situações criadas no mundo virtual. Também uma situação que está acontecendo é a dependência, é o vício mesmo. Então, a rede social ela pode ser viciante. E muitas pessoas passam horas e horas por dia navegando em feeds e checando notificações no Instagram, no Face, no WhatsApp. Isso pode levar à dependência e ao isolamento social. Esses jogos virtuais, então, pode, principalmente no jovem, no adolescente, vir esse viciamento e afetar negativamente a saúde mental e física da pessoa. Uma outra coisa que está acontecendo é a privacidade da pessoa ficar prejudicada. As redes sociais elas podem ser usadas, por exemplo, para coletar dados pessoais como CPF, identidade da pessoa, informação pessoal dela, e isso pode ser usado para o crime, para fins maliciosos, como roubo e da identidade, né? Fraude. Acontece muito com idoso, acontece muito com os aposentados. Então, muita fraude mesmo nos cartões de crédito, nas contas corretas das pessoas, poupança, por conta dessa situação das redes sociais. Então, tem que tomar muito cuidado com os dados que fornece aí nas redes sociais. Outra coisa é a chamada polarização. É quando as redes sociais podem contribuir para a polarização da sociedade, ou seja, permitir que as pessoas entrem em contato, conectem, conversem, compartilhem as ideias e as opiniões, as crenças dela, só com aquela turma que concorda com ele. E aí ele nunca enfrenta um desafio, ele nunca tem um diálogo, nunca tem, então, um embate, um conflito. E ele não aprende a ser contestado, ele não aprende a receber não. E isso acaba afetando a vida dele na sociedade, na vida real. Em resumo, o mau uso das redes sociais pode ter consequências graves para os indivíduos e a sociedade como um todo. E é importante usar essas ferramentas com responsabilidade e cuidado.
Ok, advogado Adair José, obrigado pela sua participação. Ana Maria, Parque das Araras, pois não?
Parecido Eterno, oi. Bom dia. Ou vou falar um bom dia, porque não é meio-dia ainda. Sr. Divaldo, um bom dia, um bom dia, um bom dia. Que bom ouvir sua voz aí no rádio. Eu tenho um tempo que eu não escutava a voz do senhor assim lá no rádio, agora estou ouvindo, não posso deixar de mandar um oi. Eu costumo falar para ele, eu preciso, que ele é meu anjo de guarda. Eu tenho esse costume de falar para ele sabe do que eu estou falando. Que ele é meu anjo de guarda, sempre foi, sempre vai ser ele. Viu, Sr. Divaldo? Um bom dia, uma boa tarde, bom trabalho para o senhor. É o que eu desejo, tudo de bom, que o Senhor, que Deus está com você.
Antes do Edivaldo falar aí com a Ana Maria, vamos ouvir mais um áudio aqui, rapidamente.
Olha, nós estamos ouvindo a rádio aqui. Ah, parabéns, sim, pela programação. Coloca uma música para nós aí.
Ah, tá.
De violeiro.
Daqui a pouquinho, esse áudio aqui é para o pro programa depois, né, da tarde, certinho. Eu, me parece ser o Júnior, né? Tá JR, então a gente entende que é Júnior. E aí, Edivaldo, é bom receber aí os cumprimentos da Ana Maria?
Ô, Júnior, deixa essa música para mais tarde um pouquinho, deixa a gente terminar aqui. Dona Ana Maria, lá do setor Parque das Araras, a senhora sabe o quanto eu gosto da senhora, o quanto eu te admiro, e pode ter certeza, viu? Deus está acima de tudo e a senhora não tem que agradecer a mim em momento algum. É Ele que está no controle, tá bom? E vamos estar juntos aí por muito tempo, se Deus quiser.
Agora, Edivaldo, a gente falando de gente irresponsável, que usa mal as redes sociais, e é possível usá-las muito bem e fazer sucesso, né? Porque às vezes a pessoa entende que para fazer sucesso tem que usá-la mal.
É, eu acho que é falta de discernimento para definir os critérios de como vai usá-la, né? Eu vejo tantas pessoas aí até ganhando dinheiro. Nós vimos agora, recentemente, a esposa do um cantor aí, filho do Leonardo, deu para ele um jatinho, que custou em torno aí, parece que 20 milhões. E ela é blogueira, ela é influência digital. Agora, a informação, posso até estar enganado, mas a informação que me deram é que ela sobrevive da internet. Então, se souber usar, ganha até dinheiro. Para que usar para fazer o mal? Hoje eu recebi uma mensagem de um jornalista, morava aqui, mudou para o Mato Grosso e agora ele está no exterior. Preocupado porque alguém daqui está difamando ele, atribuindo a ele um crime que ele não cometeu, me pedindo ajuda para ver se dá um jeito de divulgar a versão dele dos fatos. Ou seja, uma rede social, mais uma vez, denigrindo a imagem de alguém, a honra de alguém. Então, é lamentável a gente ver que existem esse tipo de pessoas que utilizam dessas redes sociais para fazer o mal. E isso tem que acabar. Eu espero que o Congresso haja com mais maturidade, esqueça essa porcaria de direita, essa merda de esquerda, e vamos trabalhar no centro, pelo país, pela nossa população. Temos que aprovar uma lei que acabe com tudo isso aí.
É, realmente. E você, Renato Borges, sempre usou as redes sociais e nunca teve problema, não, né?
Graças a Deus. É aquilo que eu falava sempre, que é o que a pessoa quer expor, né? A pessoa é o que ela gostaria de fazer fora das redes sociais. Gente, eu posso trazer numa outra ocasião, se houver, o ranking das pessoas que ganham dinheiro com a internet, trabalhando de forma honesta, divulgando mensagens boas, fazendo humor, divulgando produtos de forma honesta, como é o caso lá da Virgínia, né, que hoje é uma influência, parece que é uma das maiores, e o Felipe Neto, enfim, o Whindersson Nunes, pessoas que divulgam coisas boas. Então, você consegue usar as redes sociais positivamente, de forma que você possa ter sucesso, se é o seu objetivo, de forma que você possa ganhar dinheiro, se é o seu objetivo. Só fazendo um adendo na fala do doutor Adair, que ele falou, sim, da exposição dos dados. Desde 2020, que a gente tem uma lei, a lei da LGPD, e eu não vou nem entrar no debate, porque eu não entendo mesmo de direito, enfim. Mas a lei geral de proteção dos dados, ela proíbe a exposição dos dados das pessoas, né? Até o cadastro, a empresa que recebe o cadastro, ela tem que ser obrigada a preservar os dados dessa pessoa. Eu tenho um depoimento de uma pessoa que o colega trabalhava, baixou, fez o download do contra-cheque dele, e ele ficou ali na pasta de download, né? Ele esqueceu de apagar. E o colega pegou e foi mostrar para os outros: ah, o fulano ganha mais do que eu. E ele foi mandado embora. Por quê? Porque é a exposição dos dados, né? Estamos falando de pessoas físicas, eu não estou falando de dados de pessoas jurídicas e nem de autoridades públicas, porque para isso também existe a lei, né, a lei de acesso à informação. Mas é isso, né? Vamos usar para o bem, gente. Vamos usar as informações para o bem, vamos usar as redes sociais para o bem. Eu acho que funciona melhor.
Isso mesmo. Edivaldo, do Jornal, te agradeço muito pela sua contribuição aqui com nossa discussão e até um futuro breve.
Aparecido, eu agradeço muito pelo convite e falar sobre um assunto tão sério como esse, né? A gente lamenta que o projeto tenha sido retirado de pauta, mas é o que o Renato falou, faltou a articulação. Se houvesse um acordo melhor entre os deputados, né, a base do governo, a base da oposição, com certeza o projeto teria sido votado e aprovado. Mas, enquanto isso, vamos aguardar. Agradeço o Renato e também pela parceria aqui juntos para discutir esse assunto e estarei à disposição, Aparecido, para qualquer eventualidade. Se eu puder colaborar, estou junto.
Maravilha! Te agradeço também demais, viu, Renato Borges?
Bom, primeiro que você viu que esse assunto não dá para falar em 30 minutos.
É, realmente.
Precisa outros dias para debater esse assunto. É um assunto importante, está em voga, né? Está em evidência. Agradeço, Edivaldo, pela gentileza, agradeço você, essa emissora, né, que eu me sinto meio parte daqui, estou sempre por aqui. Às vezes eu estou em algum lugar que tem uma matéria, Aparecido, você quer essa matéria aí? Eu gravo com o personagem, mando para cá, enfim. Então estou à disposição, obrigado, me sinto honrado aí pelo convite.